Suassuna.
Adriano Suassuna deve ser meu parente.
É nosso parente.
A loucura, é a loucura. Você tem que mandar internar os dois, não tem mais volta. Pô.
Tu e o PC, isso?
É os dois, eu e o PC no sanatório.
PC. Tu tá bem? Fala, Roger.
Vai pra 9 jogos sem vitórias fora de casa. O Grêmio não venceu ainda. É a maior marca desde 2011, quando ficou 9 jogos sem vencer fora de casa. Começou esta série negativa fora de casa com o Renato Gaúcho em junho, mas acabou com o Celso Roth em setembro. Então, é o maior jejum fora de casa nos últimos 15 anos, em Brasileirões.
Jebmurk Móveis de Escritório, acreditamos que ambientes inspiram pessoas. Essas coisas do Gesiel aí acaba contaminando o cara, né? A escanteio pro Grêmio.
Bebeu o mate dele aí, foi isso?
Não, eu tomei o mate, ó. Mate amargo. Bebeu um chimarrão de erva boa. Que o doce desse amargo me faz bem.
De novo,
atenção, é escanteio. Pedro Gabriel meteu fechadinho, quem sabe agora. A bola passa na frente do Blight White e vai buscar aqui pela ponta esquerda. Chega contra ele, dá duro na marcação ali o Suassuna. Afasta a retaguarda baiana. A sobra de bola ainda é do time do Grêmio. Trabalha a bola no setor de retaguarda. Gabriel Mac recua até o goleiro Everton. Dá uma chinelada, explode para o campo de ataque. O Amuso saiu de trás, a condição é legal. A bola tá viva pela ponta esquerda. Brecou na frente da marcação, faz a jogada, transa curto, mete no tumulto da grande área, aparece pra tirar de qualquer maneira dali o Sanabria. Sobra de bola do Grêmio, mas não vale mais nada, é. O árbitro para, marca, assinala, é falta, falta marcada e falta cobrada. Lá vem o Bahia de novo de corpo inteiro, desce pro campo de ataque, carrega a bola Iago, para na frente da marcação, breca a jogada, encosta Rodrigo Nestor, volta pra Iago. Iago domina a bola, o time do Bahia tenta o segundo gol no jogo. Te cuida, ex-Grêmio. Partiu o Bahia pro campo de ataque, 40 minutinhos são decorridos do tempo de complemento. Marcador apontando um para o tricolor mais querido do planeta, um também para o time baiano que desce pro campo de ataque com Acevedo. Abre o compasso aberto na ponta direita para Sanabria. Sanabria volta para Acevedo, Acevedo tenta com Sanabria, parou no Amuso. Bom Amuso, tenta evoluir pro campo de ataque o time do Grêmio, falta nele, jogo tá parado, é falta para o Grêmio, falta em cima do Amuso. Obeira
tentava sair jogando em velocidade depois da recuperação de bola no campo de defesa. Amuso acabou sofrendo a carga, falta em cima dele, e quando que ele quiser, PC, tem público e renda,
vamos lá.
Público total 26.927 torcedores para uma renda de R$771.759,60. Então, quase 27 mil torcedores aqui na Arena Fonte Nova.
Então, aquilo que eu te falei, depois dos... quando faltasse 15 minutos em diante, começar o pessoal ia chegar, né? O verdade aconteceu, né?
Exato, exato.
Ah... é assim, não.
Mas tá um pouco disperso aqui a galera. Né?
Não, dá essa não dá essa impressão de ter tudo isso lá.
Exato.
A Siga, minha líder em materiais elétricos e hidráulicos no Rio Grande do Sul e Santa Bela Catarina, com mais de 20 mil itens em estoque e entrega rápida para obras e indústrias. Jebwork Móveis de Escritório, a mais completa linha de móveis para a sua empresa. Disponível nas melhores lojas do Rio Grande do Sul e Santa Bela Catarina e Banriway. A nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A bola com o Iago pelo setor esquerdo no campo de ataque. Desce o time do Bahia agora com Pulga. Pulga para Iago. Se apresenta, busca o jogo lá pelo setor esquerdo, o time baiano, o Grêmio trata de se defender. A bola rola, rola na metade do campo. Canu vem buscar o jogo, desce pro campo de ataque. Só o goleiro lá no campo de defesa. Aluga-se um campo, lá vem o Bahia com Sanabria. Sai da ponta, vem pra meia, rola no miolo, voa a bola pra Rodrigo Nestor. Clareou, vislumbrou, apertou o gatilho, fuzilou pro gol. Pra fora do gol, à direita do gol, linha de fundo, não deu, é nada. É só tiro de meta, Wolver.
Tentativa de surpreender o goleiro Everton. Finalização veio da intermediária pelo lado esquerdo, foi muito longe da meta defendida pelo goleiro tricolor. Segue o placar empatado em 1-1 aqui na Arena Fonte Nova. Faz assim, faz assim, faz economia com qualidade no assunto.
Vai pintar a casa? Pintor recomenda, quem entende, pinta com tintas Killing, une La Salle. Aqui sua graduação entra em campo pra valer. E Jebwork Móveis de Escritório, acreditamos que ambientes inspiram pessoas. O Bahia vem pelo setor esquerdo no campo de ataque, pedalando na frente da marcação. O Pulga rolando na investida no tumulto da grande área, chega bem ali no atalho, afasta Luiz Antônio, completa lá de trás a retaguarda do Grêmio, tenta partir com o Amuso, domina a bola, rente a marginal esquerda, coloca na frente, bota pra derreter, partiu pra cima da marcação, pediu uma falta, nada deu arbitragem.
Sim, deu.
Parou, marcou, determinou, tá lá estatelado, ajustando agora as meias, ajeitando o Amuzinho, em cima da faixa central do campo, jogo parado, falta marcada, passa limpo, Ober.
Mas não foi o árbitro de campo que marcou essa falta não, foi o quarto árbitro, viu, porque o juizão tava mandando o jogo seguindo uma boa. Amuso recebeu a bola na ponta esquerda, ainda no campo de defesa, tentou ligar o contra-ataque, foi derrapado ali pelo marcador E aí a falta foi cometida. O jogo segue parado aqui na Fonte Nova.
E atenção, torcedor ligado e conectado na Granal. Pra tua informação, vem comigo, comigo e com o timaço da Granal. Volume no rádio e na live pra conferir o tempo e o placar na Paixonada.
Rádio Granal.
Na Arena Fonte Nova, é decorrendo os 43 minutos de partida. Eu disse 43 minutos, segundo tempo, tempo segundo de jogo. Marcador tá igualado, um para cada lado, um para o Grêmio, um também para o Bahia.
Informando a rádio, Granal segue, Botafogo 3, hat-trick do Arthur Cabral, Corinthians 1, gol do Garro. Às 6h30 tem Bragantino e Vitória, Chapecoense e Remo. 7h30 Atlético Paranaense e Flamengo. Na B, Juventude vai perdendo, 1x0 pro Atlético fora de casa. Na C, Caxias vai ganhando 2x0 do Paysandu em casa. Na D, segue 0x0 Brasil e São José e Pelotas. Na informação, Dr. Clean, há 30 anos simplificando o cuidado com a saúde, Dr. Clean.
Audiência é tua, voz é minha, microfone é Granal, rádio independente de Cruz Alta, integração de Pirapó. Atenção, Bahia chegando, bola no segundo pau, a cabeçada pro gol, na trave! Na trave! Na trave, Everaldo! Tá tirando Pedro Gabriel, puxado pela camisa, contribui, valoriza ali atrás, Vieira, sai pro jogo com Amuso! Uma bola venenosa, mortífera, recheada de veneno, confusão agora, Rodrigo Nestor acerta o Mac, jogo tá parado, confusão estabelecida, o Everton abandona a meta, passa ali pro Uber!
Muita coisa acontecendo em pouco tempo. Primeira jogada pelo lado direito, cruzamento que chegou. Primeiro cruzamento que chegou na cabeça do Everaldo, ele que adora fazer gol contra o Grêmio. Dessa vez ficou parado na trave. No rebote, a tentativa de sair jogando rápido da equipe do Grêmio. Gabriel Mac recebeu a bola no corredor central, no campo de defesa. Sofreu contato nas costas, ele acabou valorizando. E o Rodrigo Nestor ficou pistola, ao ponto de sair brigando, reclamando, dedo em riste. E aí o Everton tá no meio de campo nesse momento para trocar uma ideia com o árbitro, já trocou uma ideia com o Rodrigo Nestor, tudo isso para uma falta no campo de defesa do Grêmio.
Atenção, quem vai a Salvador deste ano tem o Marano Hotel, o hotel mais aconchegante da Bahia, tá te esperando. Seja negócios ou a lazer, eles têm soluções incríveis para que a sua hospedagem seja super especial. Entra em contato através do WhatsApp, anota aí, 71 2106 0001 71 06 71 2106 0001. Eleve o nível do seu projeto, escolha a base PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Gesiel me fez sinal aqui dizendo que era mais 6 e o árbitro conferiu lá, né, Gesiel?
Ah, sim, subiu a placa lá, 6 minutos CMPC, vivo natural, vamos a 51 PC.
É. Já tinha me avisado aqui uns 2 ou 3 minutos antes. Vai pro campo de ataque, Acevedo, é o Bahia que tá descendo, buscando o setor defensivo do Grêmio, vai pro seu setor de ataque, Acevedo, mete bola longa, espichada na ponta esquerda, boa bola, atenção, Iago meteu no tumulto da grande área, chega por baixo, tira a retaguarda do Grêmio, garoto estreante Luiz Eduardo, estreante não, não, mas agora sim, começando um jogo pela equipe principal do Grêmio, a bola lá pra linha de fundo, escanteio, Ober.
Jogada pelo lado esquerdo da equipe do Bahia, Luiz Eduardo chegou bem fazendo o corte, colocando a bola pela linha de fundo, escanteio que Rodrigo Nestor cobra.
Cobra Rodrigo Nestor, a bola passa por todo mundo, se ofereceu para Everaldo, na caixa para grama, partiu para cima da marcação, evoluiu, conduziu junto à linha de fundo, achou espaço, meteu no tumulto da grande área, confusão estabelecida, sentiu lá o jogador do Bahia. Sentiu o jogador do Bahia, o Grêmio tem contra-golpe com Amuso. Amuso escapa, vai embora. São 3 do Grêmio contra 2 do Bahia. Volta pra derreter. Recebeu o Amuzinho, vai bater, bateu pro gol, pra fora do gol. Mac meteu com Amuso, esperava a devolução. Bright White fechava. Foi Fominha, meteu direto pra linha de fundo, a bola cruzada, passa limpo.
Foi Fominha, realmente, o Francis Amuso. Ele recebeu o toque do Gabriel Mac por dentro. Eram 2 jogadores do Grêmio contra 1 defensor do Bahia. Ele conduziu a bola na perna esquerda, invadiu a área, tentou um chute barra cruzamento. No final das contas, não acertou nenhum dos dois. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo, longe da meta defendida pelo goleiro Léo Vieira. Segue o placar empatado em 1x1.
Gol de Juventude.
Jogo tá aberto, senhoras e senhores. Jogo tá aberto. Tudo pode acontecer nesses movimentos iniciais que seja em favor ao Grêmio. Enquanto isso, o Sanabria aqui na direita da grande área livrou-se do primeiro, fugiu do segundo. Rolou atrás, a chance é boa pro gol, pra fora do gol! Pra fora do gol! à esquerda do gol do Everton. Mas esse Sanabria é um chato. O que ele está incomodando a defesa do Grêmio é algo que não dá mais para suportar, seu Oberreira.
É, a jogada pelo lado direito do Sanabria, ele conseguiu limpar dois marcadores. Foi fazendo fila, invadiu a grande área e deu um toquezinho rasteiro para trás. Chegou finalizando bem, me pareceu, o jogador Eric, que de perna direita tentou buscar o ângulo esquerdo do goleiro Everton, acabou errando completamente a casinha. Para sorte do Grêmio, segue o placar empatado em 1-1, tiro de meta que o Everton cobra.
Rede balançando o plantão Grenal informando.
É gol gaúcho na Série B, Raí Silva aos 47 e meio do segundo, empata para o Juventude na Arena Sicredi em São João do Rei. Atlético 1, Juventude também 1, segue na Série C. Caxias termina agora, Caxias 2, Paysandu 0, instantes finais para Brasil e São José na D, 0-0.
E Sanabria, condição legal, dispara com bola dominada, cortou por dentro, chamou para a perna esquerda, tenta o chute pro gol, desferiu em cima do Pedro Gabriel, a sobra do time baiano chega de novo no campo de ataque, boa bola, Caio Suassuna meteu no tumulto da grande área, Wagner Leonardo tira, descarrega lá de trás o garoto Pedro Gabriel, jogador do Bahia, sente o jogo tá parado, passa limpo, Ober.
Tentava sair jogando a equipe do Grêmio na proteção do jogador ali, o Bernardo Zorté, acabou deixando o braço aberto, acertou o jogador da equipe do Bahia, juizão marcou a falta, e aí o Bright White ficou pistola, saiu dando soco no ar, reclamando com a marcação da falta, mas falta para a equipe do Bahia, é na intermediária, pelo lado direito vai pintar chuveirinho para dentro da grande área do Everton, deve ser o último lance da partida.
Mais um minuto, José.
É, subiu mais um ali o árbitro, acho que foi pelo atendimento ao jogador ali na ponta direita do campo. Vamos a 53, ou melhor, 52.
Banrio aí do Banrisul é a conta digital que ensina crianças e adolescentes a cuidar do seu din-din com o app seguro Gestão dos Pais. Líder em materiais elétricos para obra, reforma, manutenção no Rio Grande do Sul e Santa e Bela Catarina. Eu disse, siga-me, líder em materiais elétricos e hidráulicos. É falta que vai cobrar a equipe do Bahia pelo setor direito no campo de ataque. Quem sabe o último movimento do jogo. Te cuida, o Everton, senão o jacaré te pega. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. KTO.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Atenção, Rodrigo Nestor meteu no segundo pau. Everton, pega o Everton, já sai negando, legal, buscando o campo de ataque, é o goleiro do Bahia, também sai dali para tirar a jogada de qualquer maneira, o time do Bahia vai tentar partir com o Iago para o campo de ataque, o árbitro, atenção, vai trilar o apito, estamos chegando aos movimentos iniciais, os momentos finais do jogo, 0, 1 para o Grêmio, 1 para o Bahia, 1 para o Grêmio, 1 para o Bahia, em solo baiano, o Grêmio está conquistando um ponto fora de casa, e o mais importante, o Grêmio está fora da zona do rebaixamento, Bahia vem para o campo de ataque, é que Eric Pulgar, rente a marginal da esquerda, trabalha a bola, fecha a porta diante dele na marcação, o Léo Pérez, metida de bola junto à linha de fundo, é a devolução para ele, vai meter no tumulto da grande área, meteu o espeto na brasa, fecha a porta, Léo Pérez toca pela linha de fundo, escanteio, Ober.
Jogada conduzida pelo lado esquerdo, da mesma forma que surgiu o gol do Bahia, veio o Iago para fazer o cruzamento, Léo Pérez bem na marcação, botou pela linha de fundo, escanteio que Rodrigo Nestor cobra.
Vem para a cobrança ali o Rodrigo Nestor, está junto ao pau da bandeira, é escanteio que cobra o time do Bahia. Nós vamos agora pro último minuto, bola no tumulto da grande área, alivia a zaga do Grêmio, chega brigando pela posse de bola ali o jogador da equipe tricolor, né, que sofre a carga, a bola vai embora para fora, para a linha de fundo, estamos chegando nos últimos segundos de jogo, falta cometida pelo Iago, vai terminar o jogo na Bahia, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento, o Grêmio poderia ter vencido esse jogo, atenção, apita o árbitro, terminou a partida, Grêmio e Bahia empatam na Fonte Nova, o torcedor em loucura, está em protesto contra o técnico, contra o treinador Rogério Ceni. O Grêmio saiu uma ou duas posições, alemão? Avança.
Duas posições, instantes finais, 51, Botafogo 3, Corinthians 1. Com a derrota do Corinthians, a derrota do Santos pela manhã, Grêmio 15º, sai da zona. Quem está na zona agora é o Corinthians, pelo número de gols marcados.
KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Base PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Jabwork, móveis de escritório. Acreditamos que ambientes inspiram pessoas. Jogadores começam a deixar o gramado Oberherr.
Deixa um gramado, alguns jogadores se cumprimentam ainda dentro do gramado da Arena Fonte Nova. A equipe de arbitragem cercada por 5 policiais militares. Agora chegou o Canu para trocar uma ideia. Alguns jogadores do Grêmio também vão lá conversar numa boa. E os demais jogadores seguem no centro do gramado. Os atletas do Grêmio se reúnem para saudar a presença do torcedor gremista. E os jogadores do Bahia também seguem ali, conversam com o Rogério Ceni. Quando trilhou o apito final, muitas vaias por parte da torcida do Bahia.
Pintou, reforma ou construção, a Killing tem a solução para cada demão. Pós-graduação Uni La Salle, é hora de avançar na carreira e conquistar novos espaços. Base PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Preços especiais seguem na Priori valendo. Sua necessidade é nossa prioridade. Passe na Priori e feche negócio agora. Ligue 3061-2221, kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos e siga. Líder em materiais elétricos e hidráulicos para obra, reforma e manutenção no Rio Grande do Sul e na Santa e Bela Catarina. Vamos eleger a partir de agora o craque raiz CMPC. Viva o natural! Eu esperei até o final do jogo porque, né? Poderíamos ter craque, algo decisivo, né? Aí, né, Serginho? Qual é o teu craque? O teu craque raiz CMPC. Viva o natural!
Como eu sou um resultadista, caso o Grêmio tivesse conquistado uma vitória, eu teria votado no Vieri. Mas como acabou em 1-1 a partida, meu voto vai pro Everton, que mais uma vez brilhou, fez duas grandes defesas, foi responsável, acabou sendo responsável também pelo empate do Grêmio nessa partida.
PC, terminou. Botafogo 3, Corinthians 1, final.
Grêmio na 15ª colocação, lá.
Isso.
Muito bem. Internacional na 9ª, Grêmio na 15ª.
Décimo Inter, né?
Décimo Inter.
Pontuação de 9º, aplicado os critérios do 10º, Grêmio tem pontuação de 15º e é o 15º de fato.
Tomara que até o final dessa Copa, pelo menos um dos gaúchos apareça aí, pelo menos entre os 8 melhores colocados. Hoje o Inter está mais próximo disso, mas a gangorra no Rio Grande do Sul, ela continua lá. E não vai morrer tão cedo. Vamos lá, o Serginho votou então no goleiro Everton. Você, Oberreiro.
Meu voto é no Santos, já que estamos na terra dos todos os santos aqui. Vou votar no Everton também, que fez dois milagres.
O Everton também, Gesiel Elias.
Vieri, jogou bem no jogo de hoje. Gostei do zagueiro do Grêmio.
Muito bem. Eu vou votar no Everton. Até para ver se esse goleiro aí aparece, né, nessa lista da seleção brasileira, porque está jogando demais. Na Priori Grupo você encontra as melhores soluções.
Ele não é bruxinho, PC. Se ele fosse bruxinho, ele era o titular da seleção por bola, ele merece.
É, e não está mais em São Paulo também, né? Não está lá na região. Lá. Na Priori Grupo você encontra as melhores soluções para o seu negócio. Máquinas pesadas para venda e aluguel. Peças originais, Liu Gong e manutenção completa. 15 anos entregando confiança e qualidade. Não perca tempo, venha para quem entende do assunto. Priori Grupo, a sua necessidade é a nossa prioridade. Aproveitando para agradecer aí o nosso parceiro, Marano Hotel, em Salvador. O Oberherr que diga, né? Lugar perfeito. A gente fala um pouquinho mais. Vamos ouvir o goleiro Everton primeiro. Craque do jogo, craque raiz MPC, vivo natural. E aí, o Everton, pode falar.
Cansa desse ponto. E para você, pessoalmente, falando, como está a sua expectativa de ser convocado amanhã para o Ancelotti? Boa noite, Everton.
Boa noite. Acho que a equipe se entregou ao máximo para tentar sair daqui com a vitória. Esse é o nosso objetivo, era vencer o jogo dentro do primeiro ao último minuto. Infelizmente ali no vacilo a gente tomou o gol, mas faz parte do futebol. Acho que somar pontos é sempre importante. Jogar aqui é muito difícil, é calor, é o adversário que é muito bom, apesar de não estar numa fase boa também, mas é um grande adversário. Acho que é um ponto importante, que nos dá confiança, que vai nos ajudar na nossa caminhada. E feliz, né, de estar vivendo essa expectativa. Acho que eu pude fazer o meu melhor durante todo esse período. E agora é estar diante da TV, pegar a tua família, sentar todo mundo e viver esse momento, essa expectativa. Acho que para um jogador de futebol não tem momento melhor e mais especial do que esse, do que criar uma expectativa de jogar uma Copa do Mundo. Eu já tive essa felicidade, mas tenho certeza que aquilo que a comissão técnica, o Ancelotti, o Taffarel, toda a comissão, vão escolher aquilo que é melhor para a seleção, para representar nosso país. E sem dúvida nenhuma, se eu for o escolhido, eu vou ficar muito feliz. Vai ser, né, mais um sonho realizado para mim, para toda a minha família. E agora é descansar, voltar para casa, que nem eu falei, pegar minha família, sentar no sofá, ligar a TV, viver essa expectativa, que acho que são momentos únicos assim, que marca a nossa trajetória no futebol.
Tá aí lá, goleiro Everton do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o craque raiz, CMPC, viva o natural. Vou repetir aqui, né? Vamos agradecer o nosso parceiro Marano Hotel de Salvador, que é o lugar perfeito para viagens a negócios, solo, em casal ou em família. Ali você conta com ambiente seguro, ambiente familiar, para passar um dia ou então longos períodos com quem você ama. Um belo café da manhã com uma localização privilegiada no bairro Pituba. Descubra toda a sua estrutura Marano Hotel, a sua melhor experiência na Bahia. Já me hospedei lá com a Paulinha e a Patroinha. E olha, faz tempo isso, hein? Faz tempo. 7121060001, mas a próxima vez que for a Salvador, não tenho dúvida nenhuma, é Marano Hotel.
PC.
Ah, pois não, Belque.
Final na B, Juventude empatou com o Atlético em São João del Rei, 1-1. Final na C, o Caxias fez 2-0 no Paysandu em casa. Instantes finais, Brasil e São José pela Série D, 0-0.
Muito bem. A nota do árbitro aí, José Valias, já conseguiu?
Já. 9 cartões amarelos ele aplicou no jogo, e desses 9, 3 não foram corretos. Então, disciplinarmente, ele se passou. Não, e os cartões que ele deveria ter dado por simulação, ele não deu. Porque o cara tem que coibir a cera e principalmente tem que coibir a simulação dentro do jogo, o PC Carvalho. Foram 18 com 14 da 32 faltas marcadas no jogo. E uma atuação boa do árbitro, nota 8, mas que poderia ser muito melhor se ele tivesse coibido a simulação dentro do jogo e principalmente não ter exagerado tanto disciplinarmente. E é um árbitro jovem, ainda tem bastante coisa para aprender, mas tem que falar a verdade, não foi tão bem hoje o árbitro do jogo do Grêmio contra o Bahia.
Muito bem, vamos falar o Sanabria, né?
Un partido complicado, venimos de perder con Remo, nos costó bastante, así que hay que dar vuelta a la página y pensar en adelante, que estamos peleando los primeros puestos, así que hay que enfocarnos en eso, en terminar antes de la Copa del Mundo lo más alto posible.
Muy.
Chao.
Voy a te contar, ¿no? O futebol não pode perder para certas coisas. Eu aqui morrendo
de dor. Ele não treina fazer aquilo ali no YouTube, assim.
Não, eu aqui morrendo.
Que legal que ia ser, ó.
Eu morrendo de dor de cabeça desde a hora, desde a abertura da jornada, e os caras ali na.
Eu topo ficar em cima.
Cabeça para baixo, cabeça para cima. Vamos lá. Pedro Espinosa já na área, tudo certo. Vamos lá então, galera. Tudo certo, Pedro?
Tudo bem, meu amigo, como é que tá? E aí?
Bem.
Beleza?
Aguardando agora para ouvir o debate bola.
Maravilha.
Ah, sob o teu comando. Muito obrigado, público esportivo do Brasil. Estamos chegando ao final da jornada esportiva no futebol da Granal, onde contamos o empate do Grêmio diante da representação baiana. Um para o tricolor mais querido do planeta, um também para o Bahia. Não deu a vitória, né? A vitória não deu, mas desta vez o Grêmio não perdeu fora de casa. E isso aí é muito, 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 muito importante mesmo. Estivemos ao lado do Gesiel Elias, do Serginho Schiller, do Rogério Belchi, o Oberher nos braços da galera lá no olho do furacão. Agradecemos toda a nossa retaguarda, linha de frente do Rádio Esportivo Nacional, nossa equipe também das redes sociais e, é claro, todas as emissoras em rede e aos nossos patrocinadores especiais no cumprimento de mais uma transmissão esportiva. Tá chegando aí o Pedro Espinosa para brilhantar ainda mais o carinho da audiência, que é cada vez mais crescente, mais maciça. Estamos no top 5 do Rádios Net todos os meses, uma das 5 mais acessadas em todos os segmentos do Brasil. Muito boa noite, público esportivo do Brasil. Foi um prazer narrar para você. E tá chegando na área Pedro Espinosa. E bate bola!
Exatamente, PC Carvalho, muito boa noite para quem tá sintonizado na Rádio Grenal e acompanhou as emoções de Bahia e Grêmio na voz desse talento, PC Carvalho. O jogo foi do Carvalho? Foi, porque ele narrou aqui na Grenal, mas não foi tão do Carvalho assim, né? Porque o Grêmio cedeu o empate, entretanto, deixou o Z4 do Brasileirão. Essa é a grande notícia deste final de domingo para você, gremista, que estava acompanhando as emoções de Bahia e Grêmio aqui na Grenal. Agora 18 horas, 11 minutos, 14 graus a temperatura. O plantão do alemão Rogério Belg, como que ficou a situação do Grêmio Futebol Porto Alegrense, meu amigo? Boa noite.
Boa noite, Pedro Espinosa, amigos da Rádio Grenal. Pois é, o Grêmio foi favorecido, claro, fez a sua parte, empatou, poderia ter ganhado, mas aí é para os comentaristas. No entanto, ele foi favorecido pelo Santos, que pela manhã tomou 3-0 do Coritiba, e aí quando a bola rolou, o Grêmio estava na frente, e pela derrota do Corinthians para o Botafogo por 3-1. Então o Grêmio tem 18 pontos ganhos, tal qual o seus dois próximos adversários do Brasileirão, Santos e Corinthians, mas o supera no saldo de gols. Os três têm 4 vitórias: Grêmio, Santos e Corinthians. Grêmio, saldo menos 2, é o 15º. Santos, saldo menos 4, mas 21 gols marcados, é o 16º. E o Corinthians entra na zona onde estava o Grêmio. 18 pontos, 4 vitórias, saldo menos 4, tal qual o Santos, mas marcou 7 gols a menos. Portanto, o Grêmio tem pontuação de a leitura positiva. É, está fora da zona, é o 15º. A leitura negativa tem pontuação de rebaixado, mas hoje o Corinthians cairia ao lado de Mirassol, Remo e Chapecoense, Espinosa.
18 horas, 12 minutos, 14 graus. Há quanto tempo que o Grêmio não vence fora de casa, alemão? Tu tava trazendo isso ali na jornada, correto?
É, no Brasileiro são 9 jogos agora e a última vez que isso aconteceu foi em 2011. 9 jogos na ocasião sem vencer. Começou contra o São Paulo, uma derrota por 4-1, 11 de junho, com o Renato Gaúcho, e só foi parar numa vitória contra o Bahia, tal qual agora no 9 de setembro. Então é a maior série nos últimos 15 anos. Começou com o Renato, vitórias em Brasileirões, fora de casa. 9 jogos sem vencer. Começou com o Renato e houve a troca. Entrou o Celso Roth, depois no lugar do Renatão.
É, nós temos aí esse rescaldo negativo do Grêmio fora de casa, sim, mas a questão positiva que a gente pode começar a abordar já já mais sobre isso é que o Grêmio está fora da zona de rebaixamento. Talvez essa seja, talvez não. Essa é a grande notícia, como eu falei há minutos aqui, logo na abertura do debate bola. Linha totalmente aberta para o Leonardo Oberher, que está lá na Bahia para trazer todos os detalhes das entrevistas coletivas, especificamente quando o Luiz Castro falar. De pronto agora, Sérgio Schiller, comentarista identificado com o Grêmio fez com o Vieri 1-0, cedeu o empate, Sérgio Schiller. O rescaldo desses 90 minutos aí um pouco amargos em termos de resultado, porém, um ponto conquistado fora de casa, era um jogo que muitos diziam que o Grêmio perderia. Sérgio Schiller.
Boa noite, Pedro, boa noite à nossa audiência que está chegando agora. Acho que o resultado foi mais importante do que o desempenho do Grêmio, mais uma vez, né? Antes da partida que a gente já tinha visto pelos resultados anteriores aí, tinha acontecido, se o Grêmio empatasse, ficasse no 0-0, já não ficaria na zona de rebaixamento. Mais importante ainda foi o Corinthians também ter perdido a partida, o que coloca o Grêmio na seguinte situação: os próximos dois adversários do Grêmio são Santos e Corinthians, ou seja, duas vitórias afastam o Grêmio, são dois jogos em casa, afastam o Grêmio com uma certa tranquilidade, né, da zona do rebaixamento, dando aí um tempo para poder preparar e ver o que pode fazer durante a parada aí para a Copa do Mundo, né, durante a parada da Copa do Mundo. Não sei se com o Luiz Castro ou com outro treinador.
18:14, 14 graus a temperatura. A jornada esportiva da Grenal foi comandada aí pelo PC Carvalho, Sérgio Schiller nos comentários, Leonardo Oberher lá na Bahia, no estádio, trazendo todos os detalhes já já. E Luiz Castro falará. Gisel Elias, o homem que cuida da arbitragem aqui na Rádio Grenal, como é que foi a arbitragem? Eu peguei teu rescaldo final ali, não foi tão bom assim, mas também não teve influência direta no resultado, né, Gisel? Boa noite.
Boa noite, Pedrão. Pois é, não comprometeu o jogo, é importante não comprometer o resultado do jogo, né? Mas ele poderia ter ido bem melhor, o Serginho estava aqui durante o jogo. Cara, a simulação, ela é tão preocupante quanto a cera, talvez até pior. Porque eu dou um tapa no peito do Serginho e ele se joga com a mão na cara. Ou seja, ele tá induzindo o árbitro a algo maior no jogo e jogando o árbitro pros leões. Então, quando o jogador dá a oportunidade do árbitro meter um amarelo por simulação, não hesita. Dá o cartão amarelo. Eu falei no final do primeiro tempo. Eles vão abusar disso no segundo tempo. Tentaram cavar dois pênaltis no segundo tempo. Ainda bem que dentro da área tem o VAR para ajudar, né? Mas o árbitro não coibiu a simulação e é algo que complica bastante a atuação do árbitro dentro do jogo. Ainda bem que não é um jogo de grande dificuldade. Os impedimentos bem marcados também, assistido por Neuza Inês Bach, aí o árbitro pode ficar tranquilo, né? Que é a melhor assistente do Brasil hoje. Apesar de ter sido um jogo de bastante dinamismo, teve só 52% de bola rolando. Mas uma atuação boa do árbitro, assim, que não comprometeu o placar do jogo. Disciplinarmente, exagerou em alguns cartões. Mas falta experiência também pro árbitro, 33 anos. Eu não sei se ele trabalhou futebol amador, parece que não. Aquele Lucas Casagrande, eu tive uma informação de um amigo meu que conhece ele, diz que a ideia dele nem era ser árbitro. Ele fez o curso para complemento de horas, sei lá como é que foi, e acabou se tornando árbitro e aí não tinha ninguém para subir no quadro, acabou. A ideia dele é ser advogado, ou seja, então às vezes o cara nem tá no lugar que quer. Isso é informação que eu recebi, talvez o cara seja o sonho dele ser árbitro. Então eu tô fazendo uma confissão aqui que tive no off. Mas o árbitro de hoje foi bem no jogo, uma nota 8 que poderia ter sido muito melhor. Foi essa semana que teve, eu acho, as aprovações das contas do Inter, né?
Foi semana passada. Foi semana passada, né?
Aprovado com ressalvas. Então hoje ele teve uma nota boa com ressalvas. Poderia ter sido melhor.
Tá joia. RadioGrenal.com.br para você ficar super bem informado, não perca nada. Daqui a pouco, Leonardo Oberher trazendo todos os detalhes das entrevistas coletivas. Rogério Belk, agora 18:17, 14 graus. Quais são os outros jogos que ainda irão acontecer nesta rodada do Brasileirão?
Espinosa, agora 18:30, a bola vai rolar para Bragantino Vitória, do estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e também na Arena Condá, em Chapecó, para Chapecoense e Remo, choque dos dois piores times do campeonato. E às 19:30, encerrada a rodada, na Arena da Baixada, em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Flamengo. Portanto, faltam 3 jogos para o desfecho desta 16ª rodada.
Sérgio Schiller, qual foi o melhor jogador do Grêmio neste jogo contra o Bahia? Chegou agora na Grenal, 18:18, 14 graus, o Grêmio empatou na Bahia 1-1 com gol de Vieri. Qual foi o melhor jogador do Grêmio na tua análise, Sérgio Schiller?
Ele mais uma vez, e eu acho que se o Neymar vai pra Copa ou não vai, pra mim pouco interessa se ele vai ser convocado ou não, se ele vai estar na lista do Ancelotti. Eu acho que o Everton tinha que estar nessa lista, mereceria estar pelo menos entre os 3 goleiros, porque o que ele vem jogando no Grêmio, o que ele vem defendendo, ele fez 2 defesas hoje na partida, assim, impressionantes. Não teve culpa nenhuma no lance do gol, teve ali uma confusão num lance ali que o jogador simulou uma tentativa de pênalti. Então, para mim, olha, essa contratação, eu, como diria Gesiel, assino, carimbo.
Carimba.
Carimba
essa contratação. Carimba pro Serginho aí, gurizada.
Carimba essa contratação aí, aí.
Carimba pro Serginho aí.
Foi uma contratação muito bem feita pela direção do Grêmio, foi um acerto.
Bah, pois é, aí que tá o detalhe, né? O Grêmio também, claro, se nós pegarmos o resultado e olharmos o jogo, talvez o Grêmio até tenha escapado, porque teve uma bola no poste ainda do Bahia, né?
Teve 2.
Teve antes ainda.
Teve antes, né? Mas a segunda bola no poste foi a que preocupou mais, porque o Grêmio... Na verdade, o Grêmio conquistou um ponto.
É verdade.
Tá, isso, essa é a resenha do jogo, esse é o resumo do jogo. O Grêmio conquistou um ponto e a notícia, digamos assim, que mais retumba no coração tricolor aí de milhares de gremistas espalhados pelo mundo é que o Grêmio tá fora da zona de rebaixamento. Se nós pegarmos a pontuação que nem o Rogério Bielco trouxe agora, claro que dá uma preocupada. Mas como o Corinthians perdeu, como alguns resultados paralelos ocorreram, né, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento. E o Luiz Castro já está se preparando para dar sua entrevista coletiva a Leonardo Oberherr, youtube.com/Rádio Grenal. Daqui a pouquinho o Luiz Castro vai falar, daqui a pouquinho ele já está posicionado lá, youtube.com/Rádio Grenal. Bom, Rogério Bielco, para quem chegou agora, para o gremista que chegou agora, que não captou, não pôde, já está falando lá?
Você começou...
Ainda não. youtube.com/Rádio Grenal. Daqui a pouco o Luiz Castro, técnico do Grêmio, vai estar falando ali e estaremos trazendo todos os detalhes da fala do técnico do Grêmio. Ainda não. Então tá. O Rogério Bielco, os últimos quatro da zona de rebaixamento no pique aí.
Vamos lá. O Corinthians com 18, Mirassol 13, Remo 12, Chapecoense 9. O novo visitante nesta zona aqui, novo hóspede, é o Corinthians com 18.
Repete aí pra nós, Bielco, faz favor, que é bom ouvir que o time do Grêmio...
Corinthians 18, Mirassol 13, Remo 12, Chapecoense 9. Tia Carme fechou a comando do Grêmio e já abriu a do Timão, o Sérgio Chico.
Olha aí, ó, tá vendo? Ah, e do Timão, tu sabe que o pessoal tem bala na agulha, né, pra zona.
O técnico do Grêmio, Luiz Castro, já tá falando, a gente tá tentando colocar no ar aqui, youtube.com/Rádio Grenal, a gente já vai colocar o técnico Luiz Castro, que já iniciou a sua entrevista coletiva. Estamos aqui no aguardo para que as coisas fluam numa normalidade, para que a gente tenha o Luiz Castro aí falando para os ouvintes da Grenal. Diga, Sérgio Schiller.
Vamos ver o que ele pode estar dizendo, né, na partida.
As trocas foram assertivas?
Eu acho que ele teve mais sorte do que juiz na última troca, inclusive, porque ele ia botar o Caio Paulista, que eu não sou, não é nem por uma questão de não gostar ou não do
Caio. Saudade?
Eu gosto, meu amigo, do Caio Paulista, né, mas eu acho que o Noriega acabou ajudando ele. Né?
Noriega
acabou ajudando ele quando se machucou, porque a troca acho que deveria ser ou o Noriega ou o Léo Pérez.
Vamos ouvir o Luiz Castro agora.
E poder lançar aquilo que queremos lançar para dar a volta a um jogo que muitas vezes está atado, porque nós também queremos atá-lo em determinados momentos. Isso é assim, eu compreendo o que está a dizer. Se nós temos entrado com a equipa a tentar chegar à frente e se temos caído fisicamente durante toda a segunda parte, dizem que a estratégia foi má porque arriscámos muito no início e na segunda parte aparecemos cansados e com muitos jogos em cima e com muitas lesões, algumas lesões em cima e com muita gente nova, não devia ter sido assim. Entendo. É a forma como se encara a vida. Nos preferem encarar de uma forma ou de outra. Eu prefiro pela positiva. 6 meninos em campo da nossa base, entregarem-se por completo ao jogo, uma equipa que se entregou bem. Ok, o Bahia, como é normal, tentou também entregar-se totalmente ao jogo, apanhou uma equipa pela frente também que se entregou por completo ao jogo, uma batalha em campo muito forte, e a coragem dos meus jogadores é o que eu quero ressaltar hoje. Se calhar se tem iniciado o jogo, se calhar não se tinha sentido tanto no jogo, e o cansaço ao longo do jogo ia se sentir acumulado devido aos jogos que tem, e acabar se calhar por não ter a visibilidade que teve na segunda parte.
Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bagé TV. Voltando especificamente nesses dois jogadores, você falou sobre colocar eles no segundo tempo por uma questão de cansaço, mas eles foram titulares contra o Confiança num jogo que o Grêmio tinha uma grande vantagem. Não foi um erro de estratégia, então, colocar eles naquele momento, visando o jogo contra o Bahia, que é um jogo muito mais importante para o Grêmio nesse momento? Não faltou ali uma leitura melhor do combinado das duas partidas? E ainda sobre cansaço, mesmo assim, o seu time no segundo tempo estava muito cansado e vários jogadores acabaram extenuados. Por que isso tem acontecido?
Tem acontecido porque o campeonato é de muitos jogos. Nós vamos jogar dois em dois jogos. Não é por acaso que o campeonato do mundo de clubes não faz jogos de dois em dois, não há jogos dois em dois dias. Há jogos dois em dois dias no campeonato do mundo de clubes e de seleções. Não há. Porque para recuperar é preciso muito mais que os dois dias. Há jogadores que não conseguem recuperar em dois dias. E cada um tem um timing para a recuperação. Aquilo que pode ser um erro meu ou outro no julgamento, eles podem acontecer, mas é inconsciência. e não me irei sempre. Há uma coisa que faço, mesmo, sabe, nós quando nos expomos, nós quando nos mostramos, nós quando assumimos, é natural que erremos aqui e ali. Também sou humano, se errei, como na sua opinião errei, vou assumir esse erro. Na minha opinião, fiz aquilo que a minha consciência disse e eu acho que os jogadores entraram muito bem na segunda parte e que não apareceram condicionados minimamente para o jogo. E se eu tivesse desvalorizado o jogo do Confiança, se calhar, se não temos ganho o jogo de forma tão confortável, hoje estávamos aqui a dizer porque é que empatámos no Confiança ou perdemos no Confiança quando nós poderíamos ter mais, metido outros jogadores em campo. Tudo é o mundo dos seis. Eu vim no mundo da realidade. Eles jogaram porque eu achei que naquele momento eles deveriam jogar e hoje os outros jogadores, acho que Namorado não esteve mal no jogo. Portanto também teve uma boa prestação, até estamos a falar de um jogador que, se um dos dois jogasse, esse jogador tinha de estar fora e ele esteve muito ativo durante a primeira parte, e a mim, eu prefiro valorizar o jogador que esteve em campo e esteve muito ativo do que valorizar os outros esquecendo deste jogador.
Felipe Conrad, Rádio Imortal. Luiz, já são três jogos, se tu pode até me corrigir se não forem, que tu escolhe a formação com três zagueiros e dois primeiros volantes, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, contra o Flamengo em casa e hoje contra o Bahia. Coincidência ou não, a torcida do Grêmio ela não gostou, considerou uma postura um tanto quanto covarde, um Grêmio que ficou muito atrás, um Grêmio que não jogou como Grêmio, como a gente costuma dizer, mesmo que dois resultados fora de casa com empate. O que fazer para mudar essa percepção junto ao torcedor no momento que nós vamos agora para três jogos dentro de casa, e eu imagino que o time precise, o senhor, todo mundo dentro do Grêmio precise do torcedor do lado, precise do torcedor apoiando. E qual é a sua avaliação sobre esse esquema? Hoje foram inúmeras oportunidades do Bahia contra o Flamengo, também muitas oportunidades do adversário, mesmo com um esquema muito recuado, muito defensivo. Já nos jogos que tu utilizou um esquema mais ofensivo, o Grêmio teve resultados melhores, o desempenho melhor, e o torcedor ele não ficou incomodado, apesar, às vezes, de um resultado ruim. Não sei se o senhor conseguiu entender a lógica dessa pergunta.
Entendo, só que no futebol a estrutura é o que menos interessa. Eu acho que o que mais interessa é a dinâmica dessa estrutura. Porque se eu tiver três zagueiros e se saltar na frente com os laterais, como saltamos com o Pedro Gabriel e saltamos com o Pavão e hoje foi com o Marcos. Se temos dois volantes e temos depois os homens que são os pontas a vir para dentro e os dois a funcionarem como 10 no apoio ao 9. Acabamos por ter muito mais gente na frente do que com outra estrutura. Portanto, o que interessa é a dinâmica. Ok, o adversário limitou-nos, bloqueou-nos aqui e ali, mas nós tivemos em... Eu acho que a nossa equipa hoje, o Grêmio, não ganhou o jogo porque quis que o jogo acabasse muito rápido. Depois de 1-0, ficou muito ávido que o jogo acabasse e muito precipitado. E eu acho que se nós não tivéssemos... Se nós estivéssemos no meio da tabela para cima, eu acho que nós hoje poderíamos ter ganho este jogo. Com mais qualidade, com paz, é diferente de qualidade com essa tensão toda. E eu acho que é a paz que nos pode dar esse jogar que acabou de dizer. Agora, não é... volto a referir isso. Nós todos os dias vemos jogos de futebol, vemos estruturas com três centrais, vemos outros com dois. Não é por isso que elas são mais ofensivas ou menos ofensivas. Eu acho que elas dependem muito da dinâmica e do assumir dessa dinâmica. É natural que aqui e ali nós não consigamos assumir. Volto a referir, são meninos muito novos a dar os primeiros passos no Brasileirão. Acho que precisam de muito apoio, precisam de muito carinho à volta deles, debaixo desta tão grande exigência que nós temos de jogos para jogos. Daqui a dois dias vamos jogar outra vez. A torcida, nós trabalhamos, aquilo que mais nós queremos é ver a torcida feliz. E trabalhamos muito para isso. Mas já perdemos jogos com dois centrais, já perdemos com três, já ganhámos com dois, já ganhámos com três. Já nos aconteceu de tudo. Agora, o que eu acho é que quando nós chegámos ao Paranaense e apresentámos três centrais e uma equipa que tinha ganho cinco jogos seguidos, acho que não conseguimos o resultado que queríamos. mas como eu digo aos jogadores, quando nós não conseguimos ganhar, não podemos é perder, porque ao perder os outros tomam mais dois e nós subimos menos um e a diferença é de três. Como aqui, quando não conseguimos ganhar, não podemos é perder, senão eles tomam mais dois e nós menos um. Acho que é um caminho muito duro, nunca o escondi, aliás, não me escondo minimamente, nunca. Já o disse, eu preferisse o conforto a centenas de sítios para nós irmos para usufruirmos da vida. Não é isso que eu quero. Quero continuar nesta batalha e ao lado dos meus jogadores e ao lado da torcida e a torcida connosco. E o que eu prometo é aquilo que prometi sempre. Nunca, não sou um vendedor de ilusões. Eu trabalho com os meus jogadores todos os dias de uma forma muito forte. É essa a promessa que eu faço à torcida. É continuarmos o trabalho. Continuamos a construção de uma equipa que tem muita gente nova, tem muitos jogadores a chegarem ao clube e que em 9 jogos sofremos 2 golos. 2. No Brasil, em 9 jogos sofrer 2 golos, é óbvio, eu prefiro valorizar isso. Prefiro valorizar que acabamos com 6 jogadores da base do jogo de hoje, num campo extremamente difícil de jogar, com um ambiente difícil e num momento difícil.
Aqui, Luiz Nikoljovic, do canal Nikoljovic, Diogo Rossi Repórter. O senhor cita, né, bastante sobre as mudanças do time, claro, por vezes por lesões, outras por escolhas. E a gente tem visto várias formações e várias mudanças. Hoje um time bem mexido daquilo que a gente esperava. O senhor não acredita que isso prejudica um pouco a evolução do time e a continuidade dele?
Eu estou de acordo consigo, prejudica sim, mas eu não posso curar de um dia para o outro o Nardoni, não consigo colocar o Arthur em campo, não consigo colocar o Gustavo, não consigo os jogadores que se lesionam, o Vilaçante, eu não consigo colocar os jogadores que se lesionam em campo, não consigo pôr o Balbuena, não consigo, eu tenho que mexer. Então se os jogadores, e agora no próximo jogo já temos outra vez, temos cartões, então eu tenho o Pavão castigado, vou pô-lo, tenho o Gustavo com lesão, vou colocá-lo, o Arthur com lesão, vou colocá-lo, o Nardoni vou colocar, tenho que mexer, o que é que eu posso fazer? Com o jogo 2 em 2 dias eu vou manter a equipa sempre, tenho que fazer a gestão da equipa. Agora, o mundo ideal é esse? É o mundo ideal. Claramente o mundo ideal é esse. É nós termos uma equipa base e fazer a época toda com ela. Agora, podemos fazer isso? Diga-me, conseguimos fazer isso? Não, mas é, nós conversamos sobre futebol, nós não podemos só tirar para o ar e agora pronto, toma lá e está aqui. Eu também gosto de perceber aquilo que vocês também pensam. Como é que eu vou ter imagine, os jogadores a jogar de 2... E outra coisa, há jogadores que estão prontos para ir a jogo, mas vão limitados. O Amuso foi limitado a jogo. O Vieri foi limitado a jogo. Há jogadores que estão limitados. Ok, não estão no boletim médico, mas estão limitados a jogo. Essa gestão tem que ser feita. É uma gestão que está atrás, fica atrás da parede, é do que não se vê. Mas é isso, é muito difícil de manter. Eu estou de acordo totalmente consigo. Eu adorava ter uma equipa base. Ia mexendo de vez em quando um outro jogador. Ainda por cima, quando não tive pré-temporada. Eu adoraria isso.
Professor, boa noite, Leonardo Berreira, Rádio Grenal. Falando um pouco taticamente, me parece que o senhor tem vivido um cobertor curto dentro do Grêmio, porque a temporada inicia, o senhor escolhe um sistema com um camisa 10, um articulador, e o Grêmio cria chances, mas lá atrás fica desguarnecido. Agora, com 3 zagueiros, o time hoje estava com uma primeira linha de 5 jogadores marcando, terceira ou quarta vez que isso acontece com a bola rolando, e o Grêmio, de fato, em 9 jogos, toma apenas 2 gols, lado positivo. O lado negativo parece que falta criatividade do meio para frente. Como sanar este problema até a janela de transferências? Porque gostaria também de saber do senhor o que falta que o Grêmio precisa buscar na janela de transferências para aprimorar o time.
Sobre a janela de transferências, já falei à administração aquilo que nós deveríamos colocar toda a nossa atenção. Eles sabem daquilo que eu penso e nós estamos em sintonia. Sobre aquilo que foi a... Vamos abrir um bocadinho mais o jogo a nível tático, o jogo de hoje. O Bahia tem 2 pontas que constantemente fazem movimentos de fora para dentro em cima da nossa linha defensiva. Tem um centroavante que permanentemente faz movimentos de aproximação para trazer o central para abrir espaço para as pontas que vêm. E tem pelas bandas, tem 2 homens bastante profundos e abertos que nos obrigam a controlá-los. Olhando para o jogo, nós temos que controlar esses movimentos dos pontas para dentro, com a atração do nosso central, e isso é controlado por quem? Por mais dois centrais. Até aí tudo bem. Depois, o problema é nós assumirmos o jogo após a recuperação e partimos para a frente. O que é que nós tínhamos? Os nossos dois laterais projetados, o Enamorado projetado mais pelo corredor lateral, com o Pedro, com o Marcos mais pelo corredor de meio. E com o Pedro pela esquerda projetado, mais com o William na posição mais interior. Para termos o quê? Para termos por dentro jogadores que possam servir o Vini e ter jogadores à profundidade. Aquilo que eu dizia, a estrutura, o sistema tático, está de acordo com aquilo que é as características do Bahia e tirar proveito daquilo que são as nossas características. Se ele foi conseguido na plenitude, não foi, porque o Bahia teve superioridade no jogo. Mas antes do jogo, eu penso sempre que vai dar certo aquilo que é o plano em função daquilo que é o adversário e que somos nós. Eu penso sempre que vai dar certo.
Luiz, o senhor citou em relação a Arthur e Nardoni, tem uma perspectiva, não sei se contra o Palestino ou já no próximo fim de semana, daqui a pouco contar com esses dois jogadores, e nessa situação que o senhor citou, né, de dificuldade de manter um time base, né, pela sequência de jogos, o que priorizar nesse momento? Porque são quatro partidas até a parada para a Copa, são dois jogos que podem, né, garantir uma classificação para o Grêmio na Sul-Americana, na próxima fase, direta, né, ou se distanciar da zona de rebaixamento, que o senhor falou o quanto incomoda isso aí já nesse momento do Grêmio na tabela. Como pensar isso em relação a essa dificuldade até de manter um time base por conta de N funções?
Nós queremos muito ganhar jogos, aliás, estamos à distância de 3 pontos do 8º, né, ou do 7º, à distância de 3 pontos, portanto nós queremos muito ganhar esses pontos para nos atirarmos lá para cima e volto a dizer, nós temos este mais 3 pontos e lá atrás, não, o problema não é de agora, nós focamos muito agora, foi lá atrás, e eu sei quem que fase foi que nós perdemos esses pontos. Estão-nos a fazer falta agora, porque se eles estivessem agora, nós achávamos que estava, a construção está bem, estamos a dar a oportunidade aos guris da base, estamos a construir uma equipa, mesmo com os mais cascudos fora, nós estamos a conseguir responder, o trabalho, pois, mas não foi assim lá atrás, e agora estamos a pagar a fatura, não pelo presente, mas lá atrás, mas isso não pode desviar a mim enquanto líder do processo de olhar de forma positiva para o momento, mesmo, é isso que eu tenho que passar energias positivas para eles, eu tenho que ter um discurso positivo para eles, eu não posso chegar a colocar um mar de problemas aos meus jogadores, eles, e como vocês sabem, são muitos jogadores que chegaram ao clube, tenho que lhes dar o máximo de exigência, o máximo de responsabilidade, mas também o máximo de apoio. Qual é a prioridade? A prioridade é nós apurarmos, eu já disse isso em conferência, que a prioridade imediata era sair do era apurarmos na Copa, foi atingido o apuramento na Copa do Brasil. O segundo, a médio prazo, é sairmos até junho, até a paragem da Copa do Mundo, sair do Z4 e colocarmos numa posição diferente. E o objetivo a longo prazo é aproximar-nos o mais possível na zona de Libertadores para depois poder lutar por ela no momento certo. O que queremos? Queremos continuar na Sul-Americana, queremos sair do Z4 e queremos chegar à final da Copa. Arthur Nardoni. Nem sei, não sei o que é que agora daqui, sei que vou ficar sem jogadores para o próximo jogo do Brasileirão, por acumulação de amarelos. E ainda tenho que ver o que é que. É isso, tá? É essa estabilidade de todos. Querem, que eu também quero, mas que não existe. É por isso que isto anda sempre assim.
Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Jogadores aqui na zona mista, tá bom?
Tá aí a fala do técnico do Grêmio, Luiz Castro, após o Grêmio empatar com o Bahia fora de casa, Bahia 1, Grêmio 1. O Grêmio cedeu o empate, o Vieira abriu o placar, mas o Grêmio cedeu o empate, entretanto deixou a zona de rebaixamento, Z4, do Brasileirão. youtube.com/radiogrenal, ouça também nos 95.9 e também no app da Grenal. Leonardo Oberher, alguma coisa daí ou daqui a pouco? Daqui a pouquinho, Leonardo Oberher, repórter da Grenal.
Espinosa.
Bom, o Rogério Belk, traga aí as informações aí, o que está rolando, e daqui a pouquinho o Sérgio Schiller vai falar sobre essa fala do técnico do Grêmio.
É, os dois jogos já 6:30 iniciados, já com 8 do primeiro tempo, no Cícero Souza Marques, Municipal de Bragança Paulista, 0-0 Bragantino e Vitória, também 0-0 na Arena Condá e Chapecó, para Chapecoense e Remo, lembrando que esses jogos não influenciam nada, né? Aí para o Grêmio tem 18 pontos, é o 15º, superando o Santos e o Corinthians, o saldo de gols. O Corinthians está na zona em 17º lugar, o Inter é o 11º, aí sim, com o empate do Bragantino, o Bragantino tem 6 vitórias, empurra o Inter para o 11º lugar.
Bom, você que chegou agora na Grenal, 18:39, 14 graus a temperatura, foi, digamos assim, emoção até os últimos minutos, né? Porque o empate que rolou com o Grêmio empatou fora de casa com o Bahia, 1-1 é o resultado, que foi nessa tarde deste domingo, deu uma ampliada no que se refere a uma fase fora de casa. Daqui a pouco o alemão Rogério Belk vai trazer aí o rescaldo do Grêmio. O Grêmio não vence há muito tempo fora de casa, né? Mas o Grêmio, Sérgio Schiller, já havíamos dito...
No brasileiro, né? No brasileiro.
No brasileiro.
Que ganhou do...
Isso. Dentro do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Sim. E aí, Sérgio Schiller, a notícia é essa, que o Grêmio fez um ponto fora de casa e conquistou aí a oportunidade de pelo menos estar fora da zona de rebaixamento. Beleza, isso aí já foi dito, a gente vai rescaldando aos poucos aqui do Debate Bola, mas a fala do técnico do Grêmio, Luiz Castro, sobre o empate de hoje, Schiller.
Eu não sei, me pareceu assim, ele continua sendo uma pessoa muito educada, né, durante as entrevistas, mas ele está me parecendo já um pouco mais sem paciência, né, e o que ele está dizendo é o que a gente sabe, a gente está vendo, ele está lá para poder resolver os problemas, né. Ah, porque tem dois jogos a cada dois dias, e aí eu tenho que montar a equipa conforme for, né, conforme isso aí, porque tem que ter os jogadores em recuperação, tá ótimo, tá tudo certo. Hoje eu acho até que ele até foi bem, né, gostei de que ele manteve o esquema com os três zagueiros, acho que foi uma coisa necessária. Acho que ele começou com o William para poder colocar o Gabriel Meck no segundo tempo, já pegando o Bahia um pouco mais cansado, como ele vinha jogando como ele estava jogando já com três jogadores muito jovens na zaga, né, com dois jogadores muito jovens, três, né, porque tinha também o Pedro Gabriel na esquerda, ele não quis, acho, correr o risco, quis botar um pouco mais de experiência no meio campo, até para tentar fazer frente ao meio campo do Bahia, que é um meio campo experiente e bom, e acho que nisso ele acertou, né. Eu teria feito a substituição no intervalo, eu já teria trocado o Enamorado até por um risco. Acho que o Enamorado foi bem na partida até, né? Não foi assim, não comprometeu, não fez uma má partida, acho que. O Grêmio não teve nenhum jogador que tenha feito uma má partida, mas não teve nenhum jogador que tenha se destacado. O Grêmio tem jogado muito assim, futebolzinho comum, né? Não tem ninguém que tenha comprometido, mas que tenha acabado se destacando. E acho que o Enamorado estava nessa situação, só viu um perigo, que eu cheguei a comentar com o Gesiel. O Enamorado tomou um cartão amarelo que, segundo o Gesiel, inclusive foi injusto, mas estava correndo risco. Numa jogada eu vi ele empurrando um jogador do Bahia. Eu digo, olha, se pega um juiz meio atravessado e toma um segundo cartão, tá, é um atacante, teoricamente não vai te fazer falta para tudo, né, montar um esquema mais defensivo, mas não tinha porquê. Então eu teria trocado já no intervalo, já teria voltado.
Teu microfone tá fora.
Tu voltaria, tá eu voltaria tentaria voltar com...
Vamos ver se esse aí tá funcionando. Não.
Também não. Não. Tá, agora o Dixon tá aqui, vai ligar o microfone do Gesiel.
Gesiel, o microfone do Gesiel, Dixon, Ricardo, por gentileza.
Pô. Aí tu perde...
Agora tu veio.
Tu perde o escape, né?
É.
Aí tu pode até recompor defensivamente, mas daí tu vai só dar a bola pro adversário, tu não tem como
escapar. E corre o risco do adversário substituir e colocar um jogador mais de frente pra poder te pressionar mais.
Pois
ainda.
Pois é.
Seria mais complicado. Então eu teria feito essa substituição.
E o Everaldo quase faz um gol de Van Basten de novo no Grêmio. Como joga contra o Grêmio?
Mas a lei do ex é um terror, né? É impressionante. Mas eu acho que essas substituições, acho que ele foi bem. Não sei o motivo dele ter tirado o Carlos Vinícius e ter colocado o Bright White, né? Não entendi muito bem, mas enfim, também deve ser em função dessa situação do cansaço. O Marcos Rocha com certeza foi por isso, e aí vamos ser justos, o gol do Bahia surgiu numa falha do Vitor Ramon, ninguém aqui está crucificando o menino, e a falha é normal, só que acho que a gente tem que poder dizer também, porque se tivesse sido o Marcos Rocha, a gente também ia estar dizendo, foi numa falha do Marcos Rocha. Foi numa falha no começo de lance lá, depois o Wagner Leonardo poderia ter tirado, furou na hora de tirar a bola ali. Mas enfim, são coisas que acontecem. Mas eu acho que é como tu dissesse, Pedro, o Grêmio tem que comemorar muito mais o resultado
isso aí.
do que a partida que jogou. E isso é o que me preocupa para o depois da Copa.
Fundamentalmente, Sérgio Schiller, para quem está ouvindo a Grenal agora, 15 para 7 já da noite, com 14 graus de temperatura, fundamental para o Grêmio é que nesses próximos jogos dentro da arena, contra o Santos e contra o Corinthians, o Grêmio faça aquilo que o torcedor quer que ele faça e que o Grêmio precisa, né? Muito antes da vontade do torcedor, é a obrigação e o dever, o famoso dever de casa que o Grêmio tem de...